Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente voltar a falar de uma questão bastante importante aí, que é a contribuição sindical. Hoje vence aí a parcela de pagamento dessa contribuição, dia 22 de maio. Muitos produtores estão com o boleto na mão, em dúvida se pagam ou não pagam. Ontem a gente trouxe também informações sobre essa questão. A partir de agora, com a mudança na lei trabalhista, a contribuição não é mais obrigatória, não é mais compulsória. O produtor ele pode optar se quer pagar ou não, mas a gente quer mostrar para vocês a importância de continuar fazendo essa contribuição, e por isso a gente convidou o Humberto Miranda. Ele é presidente da Federação de Agricultura e Pecuária lá do estado da Bahia, para explicar para a gente a importância da participação do produtor nessa arrecadação e como o sistema está funcionando a partir desses recursos ou com a utilização desses recursos. Humberto, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Depois da instituição aí, da necessidade ou não, ou obrigatória, da não obrigatoriedade do produtor de se pagar a contribuição sindical, muitos produtores estão pensando em deixar de pagar essa contribuição. Qual a importância dela hoje para o sistema? Como é que funciona isso? Enfim, e por que é importante que o produtor participe e contribua aí com o imposto sindical? Seja bem-vindo, Humberto.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícia Agrícola. Sempre uma satisfação estar aí com vocês. Eu diria que é fundamental nós mantermos essa contribuição do produtor. E agora, num momento novo, onde deixou de ser compulsória e passou a ser voluntária. E por que a importância disso? Porque eu não consigo, Alexandre, entender um setor tão importante para a economia do país, como é o setor agropecuário. Todos nós sabemos o que ele representa na economia do país, para o PIB, para a geração de emprego, para a fixação das famílias no campo, como novas oportunidades de novos e bons remuneradores de empregos no campo, que tem levado a uma migração no sentido contrário para o campo hoje, com a importância que tem o negócio rural em algumas regiões do Brasil. Então, eu não posso entender que um setor com essa importância toda esteja, de certa forma, num momento crucial como nós estamos passando, dessa cobrança voluntária, ele esteja se desorganizando. Então, eu reputo como extremamente importante que o produtor entenda a necessidade dele ter as instituições fortes, sólidas, independentes, importante colocar isso, que as instituições sejam independentes, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista político, partidário, para que ela possa ter legitimidade para fazer a defesa das bandeiras do produtor. Agora, mais que nunca, Alexandre, é hora da gente se modernizar, é hora do setor sindical se recriar. Nós estamos num momento novo, o país vive um momento novo. As reformas que estão tão necessárias para o Brasil, seja a reforma trabalhista, seja a reforma sistema tributário, seja a reforma política, também se faz uma necessidade de uma reforma no nosso setor, na nossa forma de atuar, na forma do sistema sindical atuar, para que o produtor se sinta convocado a pagar a contribuição sindical e a manter, seja o seu sindicato que é responsável pela organização a nível municipal, seja a federação que é responsável pela defesa e pela organização a nível estadual, seja a confederação a nível nacional. Eu acho de fundamental importância, e a gente pode falar e detalhar um pouco mais o porquê dessa importância. Esse setor que representa muito para o país, que representa muito para o estado da Bahia, que é o meu estado aqui, mas também representa muito para a economia dos municípios, ele precisa estar organizado para que a gente possa enfrentar muitos desafios que nós temos pela frente. Seja a questão da insegurança jurídica que nós temos hoje nas propriedades rurais, seja a insegurança do campo hoje, que hoje é muito difícil as famílias continuarem, às vezes, morando no campo, em virtude da segurança pessoal de cada um de nós, seja os problemas ambientais que nós temos, às vezes, sendo bombardeados injustamente por muitas ONGs que têm interesses outros e não interesses na proteção do meio ambiente do país, que esse meio ambiente é verdadeiramente protegido pelos produtores rurais, conforme próprios dados aí da Embrapa, de organismos internacionais que mostram que o produtor brasileiro é o grande conservador da biodiversidade natural. Então, são muitas, muitas bandeiras que o sistema tem que nós precisamos estar junto com os produtores para a gente poder enfrentar isso de uma forma altiva, de uma forma independente e de uma forma que nós não possamos nos enfraquecer para enfrentar esses desafios que são muito grandes.
E para defender essas bandeiras é preciso ter recursos.
Exatamente. Aí é onde entra a questão do recurso. E eu falo uma coisa que tem sido questionada e conversava com você fora do ar, Alexandre, que é a questão da transparência na aplicação dos recursos. Hoje em dia também nós estamos passando o país a limpo, a população está extremamente participativa, vigilante, bom que isso esteja acontecendo nesse momento novo que a gente está vivendo no país. E nós, as instituições, também precisamos dar exemplo disso, seja da transparência na aplicação do recurso, seja na transparência das nossas ações. Não se tem mais sentido as ações não serem colegiadas, que as instituições não descentralizem as suas ações, que elas vá para próximo de onde os produtores estão. Que as ações de defesa do produtor, seja, volto a dizer, a nível municipal, estadual ou federal, não estejam em consonância com o sentimento e com a vontade dos produtores rurais do Brasil. Então, esse é um momento novo que requer também novas lideranças, pessoas que pensem diferente, que tenham as suas atitudes pautadas na questão da transparência, mas também na questão da legitimidade dos defeitos, dos direitos e das bandeiras do produtor rural. Eu acho isso fundamental. E uma outra coisa é que a gente precisa também, no nosso setor, nós precisamos aprender a construir relações. E essas relações de parceria são fundamental para a manutenção do nosso setor. E essas relações parceiras podem ser desde as relações com instituições próprias do nosso setor e com instituições outras. Nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade urbana, nós precisamos nos comunicar melhor com os governos, para que a gente possa ter uma interferência positiva para o setor nas políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. Então, nós temos pregado muito isso na Bahia, o reforço da liderança sindical, o reforço da liderança estadual, para que a gente possa estar participando, discutindo e construindo as políticas públicas aqui no nosso estado.
Humberto, eu estou sentindo que tem aí a necessidade de um meia-culpa também da própria atuação aí do sistema, né? Você sugere essa mudança. Mas como é que a gente entende isso? É uma nova postura que precisa ser adotada a partir de agora, ou é uma postura que já vem sendo adotada, só que não chegou efetivamente por falta de comunicação, por algum ruído aí na transmissão das informações ao produtor rural, que é a pessoa interessada em saber o que está acontecendo?
Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. Nós já estamos realmente o setor vem se modernizando, né? O setor está em algumas situações extremamente avançado do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista das próprias relações com a sociedade como um todo. Mas o sistema sindical também tem avançado muito. Nós temos também dou exemplo aqui da Bahia, em muitos sindicatos hoje, jovens empresários, pessoas com a cabeça mais moderna, que pensa dessa forma que eu estou te dizendo, que pensa de uma forma mais participativa, mais interativa com o setor, que são legítimos representantes do setor, porque estão atuando, estão vivendo da atividade agropecuária que ele está. Mas nós, ao mesmo tempo, também temos esse defeito de comunicação. Eu acho que a gente se comunica muito para dentro da porteira. E às vezes a gente precisa hoje, e às vezes eu tenho certeza que nós precisamos hoje nos comunicar bem com o mundo, com a sociedade como um todo. Não apenas com os nossos pares, com as pessoas que fazem o dia a dia da nossa atividade agropecuária ou do nosso sistema. Nós precisamos nos conversar, dialogar e comunicar. E comunicar precede ser bem entendido, ser bem interpretado. Você entender o que eu estou falando e qual é o sentimento do meu setor. Isso precisa ser feito também com os parceiros, com as outras instituições. Hoje nós temos muitas associações, muitas cooperativas, que também são parceiros e que representam o setor agropecuário. Então, o setor agropecuário hoje, eu diria que ele tem uma multirepresentatividade. Não é apenas o sistema sindicatos, federações e confederações. Existem as associações, as cooperativas, que também representam e representam muito bem. E nós precisamos, nesse momento, é unir forças, é fazer um somatório do que cada um está fazendo na sua área, na sua ação, no seu setor especificamente, e a gente fortalecer essas representações do produtor rural. Porque, volto a dizer, não se admite. E aí eu faço uma reflexão para todos que nos ouvem. Nós não podemos ter, por mais que aconteça um determinado erro no sindicato, numa federação ou até numa confederação, nem por isso nós devemos acabar a instituição. se o presidente do sindicato não está nos representando bem, vamos trocar. Se o presidente da federação não está nos representando legitimamente, vamos trocar. Mas não podemos acabar a instituição por isso. Não é legítimo que a gente acabe uma representação de classe por pessoas que naquele momento estão nos representando mal. Até porque a gente tem que ter o sentimento de que as pessoas passam e as instituições devem permanecer e devem ser eternas para o bem da própria classe.
Se acredita, então, que essa não obrigatoriedade na contribuição, ela acaba decretando aí o fim dessa acomodação daqueles dirigentes que contavam com aquele dinheiro, enfim, agora esses dirigentes vão precisar ter uma nova atitude perante os associados, é isso, Humberto?
É exatamente isso, eu afirmo isso, é o fim de um ciclo onde as pessoas ficavam dentro do seu sindicato, dentro da federação, de braços cruzados, esperando que a contribuição chegasse. Hoje você vai demonstrar o que eu falei agora na nossa conversa, que você vai demonstrar que tem legitimidade para representar o produtor, que você está numa instituição que fala, defende e representa aquilo que o produtor necessita para a sua atividade, para o seu desenvolvimento, para a sua segurança. Se você não tiver com essa modernidade que nós estamos falando e continuar na unição e até na espera de que o recurso vai cair na conta para que você possa imaginar o que você vai fazer com o seu recurso, esqueça que isso acabou. Hoje é o momento da proatividade, você tem que sair, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos de instituições descentralizadas, que saiam de dentro do ar-condicionado e vá para o campo, para ver a necessidade do produtor, para interagir com o produtor e saber realmente o que é que você pode, em nome da sua instituição, ter legitimidade para poder falar, porque você estava lá no campo, sabendo, sentindo e auscultando a necessidade dos produtores rurais da Bahia e do Brasil também.
Sem essa obrigatoriedade agora de pagamento, existe risco de perda de arrecadação já para esse ano?
Não, sem dúvida nenhuma. Imagino que nesse primeiro momento a arrecadação vai haver uma queda da arrecadação. Mas aí é que está posto o desafio de nós nos fazermos mostrar ao produtor, demonstrar, comprovar ao produtor de que vale a pena ele recolher para manter a sua instituição viva. E aqui nós já temos feito alguns movimentos disso, como te disse, assumi recentemente aqui no mês de janeiro, temos saído, temos ido ao interior, participado dos eventos agropecuários, sejam eles exposições, sejam eles eventos técnicos, temos ido fazer reuniões regionais com presidentes sindicatos, com produtores rurais, exatamente para nos dar uma base de qual o sentimento que o produtor tem em relação à nossa instituição e o que é que nós podemos fazer para continuar arrecadando e continuar mantendo a instituição com essa independência que nós precisamos ter. E independência também tem que ter independência financeira. Se nós tivermos uma instituição que precisa estar mendigando recurso para ela se manter viva, não tem razão de ser, porque ela vai ficar atrelada a algum ente que esteja mantendo ela. E nós precisamos ficar atrelados só a uma coisa: a representação do produtor rural. É isso assim que a gente não pode abrir mão de estar atrelado ao sentimento e à vontade do produtor rural, que é o nosso cliente, é a razão de ser da nossa instituição.
A gente falou da questão da falta de transparência, né, que é um dos argumentos utilizados pelo produtor aí para, enfim, fazer suas críticas em relação ao sistema, mas a gente ouve também do valor elevado cobrado aí, enfim, pelo imposto, né? O cálculo para contribuição, ele é o mesmo daquele antes do fim da obrigatoriedade? Muda alguma coisa o cálculo feito? Continua a mesma coisa? Enfim, o valor de alguma forma muda com essa mudança também?
Não, até porque, para a gente deixar as coisas muito claras, a contribuição sindical não acabou, ela apenas deixou de ser compulsória, de ser obrigatória. Uhum. Ela continua sendo a mesma base de cálculo, que é em cima, com base no valor da terra nua, no que o produtor declara no seu imposto territorial rural, e a partir daí é que o cálculo é feito. Então, é um cálculo feito em cima da própria declaração do produtor rural, em que ele declara que tem, que existe, tamanho da sua área e das inversões que tem dentro da sua propriedade. Então, normalmente isso, Alexandre, não é nem muito questionado em relação ao valor, porque os valores normalmente são, como te disse, calculados em cima do que o produtor declara que ele é um valor relativamente justo para as inversões que tem em cada propriedade, ou seja, o pequeno paga menos, o que tem menos inversões na sua propriedade paga um valor também menor, o que tem um pouco mais de área paga um valor maior, então ela é relativamente justa nesse ponto de vista. Então os cálculos, só resumidamente se falando, não mudou nada, continua sendo da mesma forma, com a mesma base de cálculo, inclusive com a parte desse recolhimento indo ainda para o Ministério do Trabalho.
Agora, existe alguma mudança na forma de arrecadação disso? Porque hoje a arrecadação é feita pela CNA, que repassa para as federações e, consequentemente, para os sindicatos, não é isso? Se de repente houvesse uma flexibilização desse pagamento, onde o produtor e os seus sindicatos, o produtor e a sua federação estão mais próximos, isso não poderia trazer mais essa reciprocidade aí e a vontade do produtor de pagar a contribuição, Humberto? É questionado isso?
Como nós estamos vivendo um momento novo, Alexandre, acho que muitas adequações ainda terão que acontecer durante o transcorrer desse ano e quem sabe até para o ano, porque tudo é muito novo, né? Eu acho que talvez a arrecadação pudesse ser mais legítima, isso é uma opinião pessoal, vamos deixar bem registrado, isso é uma opinião pessoal, que talvez se ela fosse feita no sentido inverso, fosse recolhida no sindicato, repassada para a federação e para a confederação, o seu percentual, ela era mais fácil de ser feita a arrecadação e você estava mais próximo do produtor para você ter uma argumentação de por que pagar a contribuição sindical. Mas isso é apenas uma questão pessoal que, no momento oportuno, no fórum conveniente, eu vou fazer essa colocação. Me adianto, porque não preciso me omitir de dar a minha opinião. Acho que isso é uma das ideias que a gente pode conversar para o futuro. A princípio, ela mantém o mesmo nível hierárquico da cobrança, que vem lá do Ministério do Trabalho, Confederação, que é repassado parte para a Federação, e a maior parte desse recurso continua vindo para o sindicato, que é 60% de tudo que é arrecadado volta para o município ao qual o produtor está ligado com sua propriedade rural. Então, essa parte eu acho até que ela deve permanecer, que é muito justa que o recurso volte para o município onde as coisas acontecem, até porque eu sou municipalista mesmo por crença, por convicção, acho que as coisas acontecem dentro do município, é no município onde o produtor mora, onde as demandas são maiores, onde as necessidades são maiores, e é importante que esses recursos retornem realmente para o município, para que ele seja aplicado em benefício do produtor rural que ali está. Então, a princípio é isso, mas eu tenho essa opinião de quem sabe nós precisamos ainda rediscutir esse novo momento, fazer adequações, e aí está na hora também da gente ouvir os produtores, ouvir os presidentes de sindicatos, ouvir todo mundo, para que a gente possa, dentro dessa socialização do debate, você chegar a uma forma justa, uma forma que o produtor possa contribuir e manter a sua instituição, porque as instituições precisam ter esse sentimento de posse do produtor, de que ela é sua, de que ele precisa dela para a defesa do seu negócio rural. E para a gente construir isso, é preciso que o produtor seja parte dessa discussão. Ele não pode ficar fora, ele tem que participar, ele tem que contribuir com ideias, com críticas, para a gente chegar no melhor modelo.
Legal. E antes da gente entrar no ar, você estava me explicando como é que é feita essa divisão da arrecadação, né? Ministério do Trabalho fica com 20%, CNA com 5%, as federações com 15% e 60% do valor bruto arrecadado vai para os sindicatos.
Isso. Grosseiramente é assim, tem algumas taxas que tiram aí para emissão de boleto, algumas coisas, mas são percentuais menores, assim, de uma forma alinhavada para o produtor entender melhor, é mais ou menos essa divisão aí.
Muito bem.
Dessa forma.
Muito bem. Ô, Humberto, só para a gente finalizar, deixa os microfones abertos aqui para que você, então, faça aí, né, a sua ponderação sobre a importância da contribuição.
Na verdade, é uma convocação que eu faço, viu, Alexandre? Terminando aí, aproveitando aí essa deixa sua. É uma convocação que nós temos que fazer, uma reflexão para que os produtores precisam fazer, como disse. Lembrar sempre que as pessoas passam e as instituições que precisam ser permanentes, precisam ser eternas. Então, quando uma instituição, seja ela qual for, não está funcionando, que nós possamos propor modificações, propor modernização, propor mudanças de rumo a essas instituições, mas não vamos matar as instituições, sejam elas quais forem, porque com isso ninguém ganha. Aliás, ganham os inimigos do setor. Então, se nós tivermos aí, sem os sindicatos no município, sem as federações no estado, ou sem a confederação lá em Brasília, nós vamos ficar sem voz desde dentro do nosso município, onde a gente possa estar aí participando da formulação dos PPAs municipais aí, que as prefeituras têm a obrigação de fazer eles, socializando com a comunidade, a gente não vai ter o nosso representante, a gente não vai ter aquela pessoa que está aí dentro do município, vivendo, convivendo com o produtor no seu dia a dia para fazer a sua defesa local, seja também a nível estadual ou federal, onde as políticas maiores públicas são geradas, onde muitas leis que chegam para que o produtor possa cumprir, a gente sequer é ouvido nisso. Então, nós precisamos ter instituições cada vez mais fortes, cada vez mais representativas do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista institucional, para que a gente possa defender esse setor que é tão importante para a economia do Estado, para a economia do Brasil, para a economia dos municípios. Então, é uma convocação para que os produtores possam repensar, ainda tem tempo hoje, e mesmo aqueles produtores, aí fica um lembrete também, Alexandre, que não, por algum motivo não derem para recolher hoje, que a partir da manhã eles podem procurar o seu sindicato rural ou ligar para a Federação da Agricultura, que a gente pode emitir os boletos e ele pagar mesmo a partir do dia 22, aqueles que porventura não conseguirem contribuir até o dia de hoje. Então, é na verdade uma convocação, uma reflexão que nós colocamos para os produtores rurais do Brasil, os serviços prestados que o sistema já tem hoje, seja em renegociação de dívidas, seja na própria defesa da segurança do produtor rural, seja nas questões tributárias, nas questões trabalhistas, que são muitas das bandeiras que nós até em alguns casos já vencemos algumas etapas e que isso já beneficiou o produtor rural, mas acima de tudo a gente precisa levantar a cabeça, olhar para frente e viver esse novo mundo, a modernidade que está hoje no sistema sindical que nós precisamos estabelecer a cada momento e também, como disse, acima de tudo, está legitimamente ligado ao produtor rural em torno das suas bandeiras, em torno da sua defesa, para que a gente possa estar também podendo representar o produtor. Então, era mais ou menos essa convocação e essa reflexão que a gente faz assim, ao final do programa aí, para os produtores rurais do Brasil.
E o mais importante que você colocou também, né, Humberto, representar de forma independente, né, sem rabo preso com ninguém, né?
Exatamente. Eu acho que se você não tem independência para sentar na cadeira da instituição que você está, você já, ou você está no lugar errado, ou você é a pessoa errada para estar naquele local. Então, se você não tiver independência para isso, você não pode ter legitimidade, você não pode ter nem altivez moral para poder falar em nome dos produtores que você representa. Eu acho isso fundamental. E assim que a gente pensa, é assim que a gente vai procurar agir aqui na Bahia. E eu tenho certeza que, nesse momento, eu entendo toda a crise como um momento de oportunidade. Eu estou vendo agora uma oportunidade da gente se recriar, se reinventar e sairmos mais fortes e eu diria assim, que mais unidos, acima de tudo isso, mais unidos, que os produtores rurais estejam mais unidos para que a gente possa ter essa força que o setor realmente já demonstra na economia, a gente possa também ter essa força na representação, principalmente na representação político-social do Brasil, que está passando também um momento de muita dificuldade, e nós precisamos dar essa contribuição na formulação das políticas públicas para um novo país, para um novo Brasil que a gente quer ver.
É isso aí. Humberto Miranda, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Tá bom, um abraço a vocês, estamos sempre às ordens aí. Boa tarde a todos.
Um abraço para você, Humberto. Humberto Miranda é o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária lá do estado da Bahia, fazendo, portanto, essa colocação aí da necessidade de se reinventar, né, sindicatos, federações, a própria CNA, ser mais transparente na utilização dos recursos, enfim, para que o produtor volte a ter confiança no que está sendo proposto pelas entidades, enfim, e volte a contribuir com gosto, com vontade e certo de que o que as federações e a confederação vem fazendo representa aquilo que o produtor quer efetivamente. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente fala sobre a paralisação dos caminhoneiros e mais do que isso, o motivo dessa paralisação, que é os altos preços dos combustíveis, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.